Abram sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. É uma passagem da Bíblia já conhecida pelos irmãos. Primeiro Samuel, capítulo 17, versículo 37 em diante. Amém? Glória a Deus. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Versículo 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou algum cão para que vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com a espada e com a lança e com o escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra e ele vos entregará em nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda ou com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom, e caíram os filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Amém? Se formos intitular a palavra do Senhor, nós poderemos intitular as atitudes de um vencedor. Essa passagem da Bíblia são conhecidas por todos, e a palavra diz que o Senhor se arrependeu de ter havido constituído Saul rei do seu povo. Então ele chamou Samuel e diz: Samuel, até quando, Samuel? Até quando, Samuel, você vai ter paciência com Saul, que eu o rejeitei como rei? faço o que te mando, pega um chifre, enche de azeite, e enviar-te-ei até Jessé, até Jessé o Belamita, porque dentre os seus filhos ungirei o meu rei. E Samuel ouviu a palavra do Senhor, mas que trucou: Senhor, mas se o rei Saul, ele vai descobrir o que eu vou fazer, e ele vai me matar. O Senhor deu uma estratégia para Samuel: não, fale que você vai, pegue um novilho e você vai consagrar ao Senhor. E Samuel pegou um novilho e foi até a presença de Jessé. Chegando lá, o povo chegou para Samuel: o Senhor vem de paz? Ele falou: vim consagrar, vim sacrificar ao Senhor. E chamou Jessé e os seus filhos para consagrar ao Senhor. Ele ungiu, a palavra diz que ele ungiu Jessé e seus filhos. Ao entrar na casa, ele encontrou o primeiro filho, Eliabe. E a palavra diz que quando ele viu Eliabe, ele disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. E já foi pegando o chifre para ungir Eliabe. E o Senhor disse: Samuel, não é esse o meu ungido. Não olhe para a aparência. Ele é forte, ele é grande, ele é apresentável. Porque ele não me agrada. Porque o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Não é esse que eu vou ungir. Vire para o seu irmão que está ao seu lado e diga: meu irmão, pode falar. Não só pela sua beleza, mas o Senhor viu o teu coração. É por isso que você está aqui hoje. Pois o Senhor te chamou para que você vá e dê fruto, e para que esse fruto permaneça. Aliás, só de entrar na casa do Senhor e vir até aqui, você já é um vencedor. Porque você venceu obstáculos para chegar à casa do Senhor. Isso é uma atitude digna de um servo do Senhor, de um verdadeiro herói, de um verdadeiro vencedor. Amém? Aí, não foi Eliabe, chamou o segundo filho, Abinadab, passou, não era, veio o terceiro, Samá, não é esse, foram passando mais 7 filhos, acabaram-se todos, não tinha mais um. E Samuel perguntou: mas não tem mais ninguém? Você não tem mais um filho? Tem o menor. Está cuidando das ovelhas. Vou ler para não errar a palavra do Senhor. Acabaram-se os teus filhos? Respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Aí Samuel disse: chame-o. Nós só vamos sentar à mesa enquanto todos estiverem aqui. Quando apareceu Davi, o moço, que estava pastoreando as ovelhas, cuidando das ovelhas. Era um moço ruivo, bem apresentável, de bom grado. E o Senhor falou: Samuel, levanta e unge, porque esse será o meu rei. Amém? Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu do meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou em Davi. Meu irmão, no primeiro dia que você aceitou Jesus Cristo na sua vida, de coração, porque o Senhor te chamou pelo seu coração, o Espírito Santo de Deus começou a tomar conta da sua vida. Ele está começando a trabalhar no seu coração. Permita que ele invada o seu coração totalmente. porque o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e o Espírito do Senhor se apoderará de nós como se apoderou. Amém? Aí Davi foi cuidar das ovelhas, o tempo foi passando, chegou um momento onde houve uma batalha entre os filisteus e o povo de Israel. E os filisteus estavam sobre um monte e o Israel no outro monte, preparados para a guerra. Só que os filisteus tinham uma arma secreta. Um homem chamado Golias. Diz a palavra que ele era grande. Era um... A altura de 6 côvados e 1 palmo. Procurei saber, parece que um côvado mede mais ou menos 46 centímetros. Nós fomos fazer a conta, o homem tinha 3 metros de altura. E diz que a couraça que ele carregava pesava mais ou menos 60 quilos. Então não, ele não era, quando a gente fala guarda-roupa, aquela sapateira de 2 portinhas pequenas. O homem era aquele guarda-roupa de 8 portas. E mais um maleiro em cima. A ponta da lança dele pesava mais ou menos 7 quilos. Quando aquele homem apareceu na frente das tropas de Israel, a palavra diz que os soldados tremeram, ficaram com medo. Eu não sei qual é o gigante que está afrontando a sua vida. Se é a saúde, se são as finanças, se é no trabalho, se é na família, se é com seu filho, se é com seu marido. Não sei qual é, mas Deus sabe a luta que você está passando. Ele pode ser grande, mas Deus é maior. Amém? E diz que esse Golias, esse grandão aí, vinha afrontar o exército do Senhor. Diz que ele 40 dias ele ia lá e provocava. Manda um homem para vir lutar comigo. Se ele vencer, nós serviremos a vocês. Mas se eu vencer, vocês nos servirão. Nesse período que ele estava afrontando o exército do Senhor, Jessé chamou seu filho mais moço, que nem diz a palavra, Davi. E chamou: Davi, vem cá. Faz um favor para o seu pai. Leve alimentos para os seus irmãos que estão na frente de batalha. Faz tempo que eu não os vejo. Leve alimentos para ele. E dê uma olhada, vê como eles estão. E me traga uma prova de que eles estão bem. É a preocupação de um pai. E Davi, obedecendo a ordem do seu pai, levou os alimentos para seus irmãos na frente de batalha. Quando ele chegou naquele momento, o gigante, o tal de Golias, estava afrontando as tropas do exército do Senhor. E os soldados do exército estavam tão apavorados com Golias, que eles ficaram quietinhos, recuando, murmurando. E o rei Saul até ofereceu um prêmio de dinheiro, ó, dão muito dinheiro quem matar esse gigante aí. E dou mais a minha filha em casamento. Mas isso é uma promessa de rei. Só que ninguém levantou a mão e foi. E ficou aquele murmurinho: vai você. Eu não, vai você. Aí tem aquele que fala: eu iria, eu só não vou porque eu estou com a minha unha encravada, porque senão eu enfrentaria esse Golias. O outro falou: eu só não vou porque me deu uma cãibra agora na perna, não consigo andar. E Davi chegou e viu aquela murmuração, foi e perguntou: o que está acontecendo? Não, tem um gigante aí dos filisteus, um soldado dos filisteus. E nesse momento chegou o filisteu para afrontar o exército do Senhor. Davi ouviu isso e falou para os soldados: quem que é esse filisteu incircunciso que está blasfemando o exército do Deus vivo? Quem que é? E todos com medo. E Davi, com o poder do Espírito do Senhor na vida dele, não aceitou o traje daquele gigante com relação ao seu Deus Altíssimo. Eu sei que muitos gigantes na nossa vida vêm nos provocar, nos insultar e nos provocar. Cadê o seu Deus? Ué, você não ora para ele te curar? Cadê o seu Deus? Você não ora para ele vencer? Onde está o seu Deus? Chama ele aqui. Não é isso? O nosso inimigo vem nos afrontando dia a dia. Muitas batalhas nós ganhamos, mas muitas batalhas virão. Mas eu quero dizer uma coisa, meu irmão. É muito maior aquilo que está em vós do que aquele que está no mundo. É muito maior aquele que você serve do que aquele que vem te querendo te destruir. E Davi sabia disso. E ele pegou e falou: não, eu vou. Ele insultou o meu Deus poderoso, eu vou pegar esse gigante aí. Aí o rei Saul ficou sabendo, mandou chamar Davi. Quando ele viu Davi, ele olhou para Davi e falou assim: não, mas você é muito moço. Ele já é guerreiro desde pequeno, forte, lutador. Você não vai conseguir vencer. E ele falou: meu rei, eu estava tomando conta das minhas ovelhas. Veio um leão ali, catou uma. Eu saí correndo, dei-lhe um golpe nas costas, ele largou a ovelha e ele se virou para me atacar. E eu peguei na juba dele e matei esse leão. Depois veio um urso e tentou pegar minha ovelha também, e eu fui lá. Dei um golpe nas costas dele, largou minha ovelha e eu matei o urso da mesma forma. Se o Senhor deu na minha mão o leão e o urso, ele vai me dar também esse filisteu incircunciso. Amém? Primeiro, um vencedor confia no seu Deus, acredita no seu Deus e ouve a voz do seu Deus. Segundo, um vencedor não dá ouvidos para os pessimistas, não dá ouvidos para os desencorajadores. Ele olha para as infinitas possibilidades que Deus tem na vida dele. Os soldados de Israel estavam vendo o tamanho do gigante, mas Davi olhou para o seu Deus Altíssimo. Davi não via um gigante na frente dele. Davi enxergava um filisteu. Confiança. Acreditar e servir ao Senhor é o primeiro passo para ser vencedor. Eu vi uma palavra de um pastor, ele disse assim: crer é entregar na mão de Deus todos aqueles problemas impossíveis de nós resolvermos. E confiar em Deus é não tirar os problemas da mão do Senhor para resolver nós mesmos. Tivemos aqui a pregação do pastor Oswaldo sobre ansiedade. Muitos de nós perdemos para o gigante porque tentamos resolver os problemas por nossa conta. A ansiedade é um pecado e ela destrói o exército do Senhor. Vimos na pregação passada que nós devemos louvar a Deus, o nosso templo deve ser sacrificado a Deus, e Davi deu a sua vida para enfrentar aquele que estava ultrajando ao Senhor. Os soldados de Israel não deram a sua vida para defender o nome de Deus. O verdadeiro soldado do Senhor, ele batalha pelo seu Senhor. Podem vir gigantes com armaduras de 1 tonelada, com a espada com o metal mais duro que tiver para nos enfrentar, mas o Senhor Deus nos veste com a armadura da luz, onde ele nos calça com a bota do evangelho, onde nós empunhamos o escudo da fé e seguramos a espada, que é a palavra do Senhor. Ele nos põe o capacete da salvação e cinge os nossos lombos. Amém? Basta saber usar. Basta saber dominar. Um verdadeiro vencedor, ele tem coragem de enfrentar os seus problemas, porque ele sabe que aquele que tem a destra fiel sobre ele, que está debaixo da unção, é o Deus que leva para a vitória. Amém? Um vencedor, ele utiliza as suas habilidades, ou seja, os teus talentos. Cada um de nós temos uma habilidade. Por isso que nós somos convocados ao exército do Senhor, porque ele quer usar a sua habilidade para vencer o mundo, para salvar almas para o seu reino. Davi tinha uma habilidade muito grande com a funda. Ele sabia manusear aquela pedra. E ele usou o que ele sabia de melhor. Tentaram colocar uma armadura dele, mas ele não conseguia nem se mover. Ele falou, não, eu vou do jeito que eu sei vencer, lutar. Você não precisa de armas para vencer. Você precisa ter fé e confiança. E coragem para lutar. Nós cantamos aqui, é através do louvor, é através da oração que cadeias são abertas, não é? Pedimos para Deus nos usar agora, mas para Deus te usar, para você confiar em Deus, você precisa confiar, conhecer o seu Deus. Para conhecer o seu Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus. Não adianta eu falar de Deus se eu não conheço Deus. Não adianta eu lutar, eu vou à frente, se eu não tenho as estratégias que Deus tem para mim, para que eu possa vencer mais uma batalha na minha vida. É por isso, meu irmão, minha irmã, que nós temos que ler a palavra. É pregado aqui em cima. Temos que dominar a arma que o Senhor me deu. Temos que dominar a arma que o Senhor entregou nas nossas mãos. E temos que confiar no Altíssimo, que vai nos levantar, nos erguer e nos dar a vitória. Outra observação de um vencedor, estratégia. Davi teve uma estratégia de luta. Se nós formos ver, a palavra diz que Davi saiu correndo ao encontro do gigante. Porque se o gigante fosse mais rápido com ele, do jeito que era moço, uma lança que a ponta dela pesa 7 quilos, pegando nele, foi. E Davi tinha estratégia, ele olhou para o gigante. Eu tenho que acertar, e acertar bem, no único lugar que está descoberto. Porque se eu jogar na couraça dele, a pedra vai bater, vai cair. Se eu acertar no capacete, vai bater e vai cair. Mas sim uma brecha. E foi nessa brecha que o soldado do Senhor derrotou o gigante. Foi com coragem, foi com ousadia, foi com confiança no Senhor. E foi com estratégia de luta que ele venceu. É por isso que nós não devemos ficar ansiosos frente ao nosso problema. Cada batalha é uma batalha. Cada batalha tem que ter a sua estratégia de luta. Cada batalha, o soldado tem que vir o comando do seu senhor, do general dos exércitos. E quando ele ordenar, pode atacar agora, a destra dele fiel será certeira e muralhas cairão diante de ti, gigantes cairão diante de ti, e portas e correntes serão abertas, estraçalhadas, porque Deus quer a vitória na sua vida. Deus quer que você tenha paz na sua casa. Amém. Quarta observação de um grande vencedor. Ele tem que enxergar a verdadeira razão do que está acontecendo. Sem medo. Tem que ser sóbrio. Davi não viu um gigante. Davi viu um filisteu. Os soldados viram um gigante. Ele encontrou só um filisteu. Às vezes o gigante diante de ti pode se tornar um anão quando o Senhor operar a seu favor. Amém? Muralhas diante de ti caem quando nós obedecemos a ordem do Senhor. Josué obedeceu os comandos do Senhor e as muralhas caíram diante deles. Moisés deu ouvido a Josué e Caleb, porque os outros espias desencorajaram o povo a entrar na terra prometida, mas os dois acreditaram, confiaram no Senhor e acreditaram que aquela terra mana leite e mel e os gigantes que estavam lá seriam destruídos se fosse da vontade do Senhor. Amém? Outra batalha, outra característica de um vencedor. Todo vencedor é encorajador. Se nós formos ver a palavra do Senhor, quando Davi derrubou o gigante e cortou sua cabeça, os soldados do exército de Israel tomaram coragem e enfrentaram o povo filisteu. É por isso que nós somos um corpo e pertencemos ao exército do Senhor. Numa batalha pode haver feridos no meio do exército. Numa batalha podem ser gentes com medo para enfrentar as dificuldades. Mas dentro do exército tem aqueles que são encorajadores, não deixam os feridos para trás, seguram na sua mão e diz: vamos, meu irmão, o sangue de Jesus tem poder. E nós seremos vitoriosos. Não temas, meu irmão, erga a cabeça, pois o Senhor se faz presente em nossas vidas. E Ele é o nosso sustento. E Ele é a nossa fortaleza. Um vitorioso encoraja aqueles que estão ao lado dele para a vitória. Mostram e abrem os olhos espirituais para que eles vejam o poder do exército do Senhor que estão ao redor deles. Amém? Davi nos ensinou, através dos seus cânticos, alguns incentivos de vitória. Ele cantou as suas vitórias. E eu quero ler para o Senhor, para vocês, Salmo 21:7, que diz: o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. Ele já estava rei aqui. O rei confia no Senhor. Mais um ensinamento: aquele que confia no Senhor e usa... escuta a sua voz, perdão, não vacila no seu andar, ele anda em passos firmes. Você tem que acreditar, meu irmão. Ele não te fez por cauda, ele te pôs por cabeça. Confia nele, tudo ele fará. Ele diz também na palavra em Salmo 32:10: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia do Senhor o assistirá. Salmo 37: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. O rei Davi, em Salmo 57, diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Sobre as tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Você está enfrentando uma batalha dura? A palavra do Senhor diz que peça sabedoria ao Senhor quando a provação for muito forte. Não fuja. Enfrente. Você está debaixo da cobertura das asas do Senhor. Mas não enfrente por sua própria vontade, em frente sob o comando do Deus Altíssimo. Amém? Em Salmo dos 54 diz: eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos seus opressores, por tua fidelidade dá cabo deles. Amém? Confia no Senhor, meu irmão. Ele pegou um pastor, um moço, e transformou esse moço num rei, o maior rei do seu povo. Não sei se você é pequeno no seu lar, não sei se você se sente menor no seu trabalho, não sei se você se sente menor onde você for. Na mão do Senhor, ele te elevará e te fará maior. O menor venceu o gigante. Você não é menor, você é um soldado, um servo do Senhor, que te dá vitórias. Tenha fé, você nasceu para vencer, você foi chamado para servir. As igrejas hoje estão com medo, estão acuadas dentro dos seus prédios. Onde estão os missionários? Futuros missionários. Onde estão aqueles que saem para salvar almas para o Senhor? Onde está o período de oração? Nós vencemos a batalha, cantamos aqui, através do louvor, através da oração, através da palavra do Senhor. E quando nós ajoelhamos no nosso quarto e conversamos com o nosso Pai, ali Ele está e nos ouve. Ele não esqueceu de você, meu irmão. A tua vitória está para vir. A tua vitória é certa. Basta crer. Crer de coração. O Senhor te prometeu uma vida e uma vida eterna. Aquele que está no mundo quer te destruir. O Senhor é teu Pai. Ele te chama pelo teu nome. Ele não te chama por um número. Ele sabe da sua capacidade, Ele sabe das suas habilidades, Ele sabe que você é um vencedor. Basta você confiar nele, basta você segurar na destra fiel dele e basta você manusear a sua espada, a sua palavra com habilidade. Amém? Glória a Deus. O Senhor chama todos para batalhar ao seu lado, para vencer com ele. Não se desespere por falta de emprego, o Senhor te abençoará. Não se desespere por uma doença, Se for da vontade do Senhor, ele curará. Ele abençoou os médicos para servir-te. Se você está com problema no seu trabalho, humildemente o Senhor te elevará naquele lugar e você será o maior naquele meio. Basta crer e servir. Não tomar a atitude que vem do seu próprio coração, mas tomar a atitude que vem dos céus, que vem do Senhor Deus. Obedecer a ordem de agir, obedecer a ordem de lutar e obedecer a ordem de salvar. Temos que salvar muita gente aí fora e não só batalhar. Às vezes nós reclamamos muito com dor na perna, dor no braço, mas tem muita gente que não tem perna e não tem braço. Nós reclamamos muito da casa que nós temos, mas tem muita gente que não tem casa. Nós reclamamos muito da espinha que nasce, né, meus jovens? Que nascem no rosto, enquanto tem gente passando com problemas maiores na pele. Nós temos que ser valentes, nós temos que acreditar em Deus, nós temos que ouvir a Deus e não dar ouvido aos pessimistas e dar ouvido ao mundo. Amém? Vamos ficar de pé. Eu queria que os irmãos escutassem um louvor para nós estarmos terminando. E logo após, serviremos. Feche os seus olhos. Quem souber cantar, é conhecido por todos. Não deixe, meu irmão. Puxa, o Senhor tem o melhor para você. Ele é bom. Santo, santo, santo. Acredite, Senhor. Tem o melhor para ti, meu irmão. Lute, você é um vencedor. Não olhe para trás, vá em frente. Vai conquistar o impossível em nome de Jesus. Oxalá, canta lá, santo, 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 acredite, meu irmão e minha irmã. Os sonhos jamais acabar. Você é filho de Deus. Na fé com Deus. Você nasceu para vencer. Oh, aleluia. Glória, glória, glória. Santo é o teu nome, Senhor. Cai agora toda doença por terra. Cai agora toda dificuldade em nome de Jesus. Santo, 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 santo. Ah, não deixe. Não desanime agora. Siga em frente. O sonho é verdadeiro, as promessas do Senhor é real. Ele não é homem para cumprir, mas é Deus para satisfazer os seus desejos. É Deus para cumprir as promessas em tua vida. Puxa, canta lá. Santo, santo, santo. Tudo. Ele tem o melhor para você, para a sua família, para os seus filhos, para aqueles que te servem. Lute, meu irmão ou minha irmã. Não olhe para trás. Tome em suas mãos a palavra do Senhor e siga em frente. Tome em suas mãos a oração e o louvor e vença as barreiras. Chame o teu Deus, que Ele te abrigará, te sustentará com a destra fiel. Ele te quer o bem e quer a sua vitória. Ele quer que você tenha uma vida eterna ao lado dele. Não deixe que muralhas e gigantes venham deixar você perder a fé. Porque você é vencedor e você é soldado do Senhor. Você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer. Puxa, olha. Santo. Oh, Senhor. Em nome poderoso de Jesus, meu Pai. Sim, meu Pai. Glória. Você é um vencedor, meu Deus. Feche os seus olhos, Pai, em nome poderoso de Jesus, Senhor. Felizes estamos para estar na Tua presença, Senhor, pois somos vencedores para estarmos debaixo das Tuas asas protetores. Somos vencedores por Tua palavra em nossas vidas. Somos vencedores, Senhor, pois o Senhor cuida de nós. Pai eterno, Pai querido e verdadeiro, Tu és o general do nosso exército. Estamos aqui para servir-te, honrar-te e glorificar o Teu nome. Oh, Pai, em nome poderoso de Jesus, o Senhor ouve e escuta o clamor dos Teus filhos. O Senhor sabe o que há no coração de cada um, os problemas que eles estão enfrentando, seja na saúde, seja nas finanças, seja na família, seja no trabalho. Oh, Pai amado e querido, em nome poderoso de Jesus, abençoe o Teu filho e a Tua filha, que todo o mal sobre a vida deles caia por terra, no nome poderoso de Jesus. Repreenda a ação do espírito devorador, do espírito de miséria, de fracasso, o espírito da doença, caia por terra em nome poderoso de Jesus. Que caia uma unção poderosa de revigor, de coragem, de santidade sobre nossas vidas. Nós sabemos, Senhor, que nós somos vencedores e nós vencemos porque servimos ao Deus onipotente, onipresente, onisciente. Por isso, meu Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e te adoramos para todo sempre. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Em nome de Jesus.